Na segunda-feira de manhã, eu acordei antes do sol nascer e orei para que Deus desse um texto, uma mensagem para o culto desta manhã. E o texto veio de uma maneira muito clara. Orei sobre o texto, pensando, meditando. Quando foi terça-feira, no culto das 15 horas, a pastora Priscila anunciou o mesmo texto. Ela disse que ela relutou, orou, entendia, indagava esse texto mesmo e era aquele que ela pregou. É o mesmo texto. Eu creio que este texto das Escrituras deve marcar as celebrações de 119 anos da nossa igreja. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, e outros que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A pastora Priscila, no culto de terça-feira às 15 horas, enfatizou as chaves do reino dos céus. Hoje o nosso tema é Igreja Vitoriosa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe esta figura. Eu não sei se está bem nítida. Se pudessem apagar essas luzes para ficar mais claro aqui, para ficar mais nítida, né, a projeção. Muito obrigado. Ali o templo lembra a primeira epique. Mas igreja não é templo. Igreja é comunidade. Igreja é uma casa espiritual feita de gente. Então nós temos ali esta projeção, uma figura de igreja. Os irmãos observem que nós temos pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, crianças, comunidade, e observem que está na porta do templo, como se estivessem saindo do templo. É a mensagem do último canto que o quinteto Templos cantou: sair e proclamar. Nós nos reunimos no templo para o culto de adoração, louvor, para nos edificarmos pela palavra, e terminado o culto, saímos, e cada um de nós vai para os seus lares amanhã. Cada um onde estiver é uma testemunha de Cristo. E que a igreja está edificada sobre Cristo, a rocha eterna. Vamos ler todos juntos. Aliás, nós já fizemos esta leitura, vamos ler uma parte da leitura que fizemos iniciando o culto, todos juntos. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja vitoriosa. Nós vamos ver alguns motivos por que a igreja é vitoriosa. Vamos ver três motivos nesta noite. E o primeiro motivo é esse: a igreja é vitoriosa porque ela está edificada em Cristo. Ela está edificada em Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma revelação. É uma revelação. Jesus estava indo com seus discípulos para Cesareia de Filipe. Seus irmãos observem na projeção, Cesareia de Filipe está bem no norte da Palestina. Os irmãos estão vendo Galiléia, Nazaré, onde Jesus foi criado. Mais ao sul nós temos a Judéia. O primeiro ano do ministério de Jesus, ele foi muito popular. Multidões afluíam a Jesus para ouvir os seus ensinos, para que fossem por ele curadas, libertadas. A partir da metade do seu ministério, que durou cerca de 3 anos, 3 anos e meio, a popularidade de Jesus foi caindo, a oposição foi aumentando, e ele foi concentrando o seu ministério com seus discípulos, principalmente com os 12. E aqui ele está como que dirigindo-se a um retiro, bem no norte da Palestina, nessa região que é chamada, ou cidade que é chamada, Cesareia de Filipe. Então aqui houve a revelação, e isso é fundamental, porque Jesus disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele é quem o Filho, o Pai, quiser revelar. Então nós não conhecemos a Deus através do nosso raciocínio lógico. Nós conhecemos a Deus porque Ele se revela. Toda a Bíblia é a revelação de Deus. E a Bíblia, o escrito, a revelação é de Deus. E a revelação foi... o registro da revelação é inspirado. E quando lemos a Bíblia e a nossa mente e coração estão abertos para Deus, o Espírito Santo nos ilumina para entendermos a palavra no seu real sentido. É a palavra que nos edifica, que nutre, que nos orienta. E a palavra encarnada é Jesus. Por isso, Cristo está no centro das Escrituras. O reverendo Walter Augusto Ermel, que foi professor de Antigo Testamento no seminário da nossa igreja, num artigo que ele publicou no Estandarte na década de 60, ele disse que se ele fosse um artista, um pintor, ele representaria toda a revelação bíblica num quadro. No centro do quadro, Jesus, ele representaria o passado da antiga aliança, patriarcas, profetas, reis, servos de Deus do passado, apontando para Cristo, e o último dos profetas era João Batista, e todos dizendo com João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele representaria o Novo Testamento, a Nova Aliança, Pedro e os apóstolos e os pais da igreja e os reformadores e os avivalistas, todos apontando para Cristo e dizendo com Pedro: porque dos céus abaixo não foi dado outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Cristo é a chave hermenêutica para nós entendermos toda a Bíblia. E nesta revelação nós vamos aprender então 3 razões por que a igreja é vencedora. Então vamos à primeira razão. A igreja é vitoriosa porque ela está edificada em Cristo. Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue e a carne, não foi o ser humano quem te revelou esta verdade, mas o meu Pai que está nos céus. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra, quem é a pedra? A pedra é Cristo. O próprio Pedro, que foi o canal da revelação neste momento, ele afirma na primeira carta que ele escreveu, capítulo 2, a partir do versículo 4. Chegando-vos, ele está falando conosco, chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que os homens rejeitaram, mas para com Deus é leite e preciosa também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus. A pedra é Cristo e a igreja é vitoriosa porque ela está edificada em Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus, exaltado à destra do Pai, revelou-se a João, ele disse: eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Portanto, edificados em Cristo, nós não precisamos de temer a morte. Quando ele conversava com as irmãs de Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E ele tem nas mãos as chaves, ou as chaves da morte e do inferno. Não precisamos temer a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Mas também não precisamos temer o inferno. Não precisamos temer o diabo. Porque na cruz ele expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfou sobre eles na cruz, de acordo com o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que Deus, o Pai, exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita, acima de todo principado e potestade e de qualquer poder que se possa nomear no presente século e no vindouro, e para ser tudo em todas as coisas, ele o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Olha o que é a igreja no ensino do apóstolo Paulo. Mas no capítulo 2 da carta aos Efésios 6, ele diz que este mesmo poder nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Portanto, a igreja que é edificada em Cristo está assentada com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados e potestades e de qualquer poder que se possa nomear no presente século ou no futuro. A igreja enfrenta suas lutas, seus desafios. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E no versículo 13, Efésios 6, ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Assentados com Cristo nas regiões celestiais, enfrentando a batalha espiritual com as armas que Deus nos dá, resistindo às investidas do diabo, das hostes infernais, mantendo a posição em Cristo. Em Cristo a igreja é inabalável, invencível. E depois de, no dia mau, no momento da luta, da batalha, depois de vencer tudo, a igreja permanece na posição. Então, a mensagem para nós nessa manhã é não sair da posição, é não descer da posição, é não ir para o terreno do diabo. Por isso, Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele corrige, orienta a igreja, exorta de uma maneira pastoral e paternal, porque na igreja havia falta de unidade, havia invejas, havia porfias. Meus irmãos, quando isso acontece numa igreja, ela está atuando no campo, no terreno do diabo. E o que a igreja precisa fazer é deixar esse terreno do diabo e reassumir a sua posição em Cristo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. É o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos. Então, a igreja está edificada em Cristo e permanecendo em Cristo, ela é invencível. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Portanto, em Cristo nós estamos serenos, firmes, servindo ao Senhor com alegria. Mas há uma segunda razão. A igreja não apenas está edificada em Cristo, mas ela é edificada por Cristo. Observe a afirmação que Jesus disse: edificarei a minha igreja. É Cristo quem edifica a sua igreja. E como ele faz isso? Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, está escrito que Jesus concede dons à igreja. E aqui não está falando dos dons do Espírito Santo, dos dons espirituais que são distribuídos a todos os crentes. Aqui o texto está falando daqueles dons que representam o ministério de Jesus. Porque se é Jesus quem edifica a sua igreja, ele opera, e os ministros que eles dão à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, cooperam com Cristo para a edificação da igreja. Então, Cristo edifica a igreja através dos dons do seu ministério, que ele dá à igreja como dom, como presente da igreja. Portanto, o ministério da palavra, e quando eu falo ministério da palavra, não é apenas o ministério dos pastores, o meu ministério, da pastora Priscila, pastor Cléber, pastor Paulo Júnior. Quando eu falo ministério da palavra, de todos aqueles a quem Deus tem dado o dom do ensino e da pregação da palavra. E quem exerce a palavra, quem ministra a palavra, exerce dons apostólicos no sentido de trabalhar, lançar o fundamento e construir no fundamento. Exerce função profética no sentido de proclamar o que Deus quer da sua igreja, a mensagem que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo. Exerce função evangelística quando ela proclama o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Os ministros da palavra exercem a função pastoral quando, amadurecidos, geram ovelhas e cuidam das ovelhas que geram. E exerce função didática de ensino quando não por uma formação acadêmica, mas pelo dom que Cristo da igreja ministra os princípios do reino dos céus. A igreja é mestra, não apenas aqueles que são ministros. Porque qual é a função dos ministros da palavra que exercem funções apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorais e didáticas? O objetivo é preparar todos os crentes para que exerça o ministério e para que edifiquem a igreja de Cristo. Então a minha função, a função da pastora Priscila, a função do pastor Cléber, do pastor Paulo Júnior e de todos que Deus dá o dom do ensino nesta igreja, não é fazer este trabalho pela igreja, mas é preparar cada um para que exerça o seu ministério no mundo e para que participe da edificação da igreja. Isso é feito através dos dons do Espírito. Paulo, na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 26, ele diz: que fazer, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um dom, outro tem outro, palavra, profecia, exortação, seja feito tudo para edificação. Então, quem edifica é Cristo, mas para esse ele concede dons do seu ministério à igreja. E esses ministros da palavra preparam todo o crente para que cada um exerça o seu dom na edificação da igreja. Então, cada um de nós, cada um de vocês, coopera com Cristo na edificação da sua igreja. Quem opera é Cristo. E estando nele, permanecendo nele, nós cooperamos com Cristo na edificação da igreja, exercendo os dons do Espírito. Agora nós temos uma exortação. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, ele disse: como um sábio construtor, eu lancei o fundamento. Paulo era apóstolo, ele lançou o fundamento. Ele falou: agora cada um veja como edifica nesse fundamento. É uma exortação. Cada um veja como edifica. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus Cristo. A pedra é Cristo. E ninguém pode lançar outro fundamento. Agora, neste edifício, aquele, como nós vamos construir? Ouro, prata, pedras preciosas, ou pode ser palha, madeira, feno. Paulo diz que a obra que cada um de nós realiza na edificação da igreja vai ser provada pelo fogo do juízo. O que foi construído e representa ouro, prata, pedras preciosas, permanece. Mas quando estamos edificando com palha, com feno, o fogo do juízo vai revelar. Ele diz: quem edifica sobre o fundamento, e aqui quem edifica é Jesus, mas ele age através dos ministros da palavra, através dos dons do ministério dele, e ele age através de cada membro do corpo, de um dom que Deus dá ao membro do corpo. E edificando, pode ser ouro, prata, pedras preciosas, mas pode ser palha, feno. E ele diz: quem constrói ouro, prata, receberá galardão. Quem construiu com palha vai ser queimado. E aí sofrerá dano, ele diz. No entanto, se você é crente e não caprichou na edificação da igreja, não levou a sério, vai sofrer dano, não vai ter galardão, mas vai ser salvo. Porque a salvação em Cristo, ela está garantida em Cristo, não pelas nossas obras. Mas agora eu pergunto, como nós vamos construir a primeira igreja presbiterana independente de Curitiba? Eu estou falando aqui aos que exercem o dom da palavra, dom de ensino, mas a todos os crentes, cada um no seu dom. O que nós vamos edificar? A nossa oração é para que a primeira epique edifique sobre o fundamento Cristo, ouro, prata, pedras preciosas. Vamos orar assim? Os irmãos concordam comigo? Vamos nos unir em oração para que todos nós, Cristo é quem opera edificando a sua igreja, mas cada um de nós coopera com ele na edificação, e que Deus nos abençoe, que todos nós levemos a sério a edificação da igreja, como cooperadores dele, construindo, que a nossa coisa seja ouro, prata, pedras preciosas. Vamos orar assim? E se todos nós nos colocarmos nas mãos de Deus assim, nós vamos escrever uma nova página na história desta igreja. Mas há uma terceira razão por que a igreja é vitoriosa. Primeiro, porque ela está edificada em Cristo. Segunda, porque ela é edificada por Cristo. E a terceira razão por que ela é vitoriosa, porque a igreja é embaixadora de Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares será desligado no céu. O que representam estas chaves? Nós já vimos que o Cristo exaltado à direita do Pai tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Por isso nele nós somos vitoriosos. Mas aqui, na carta que Jesus mesmo escreveu à igreja de Filadélfia, diz que ele tem nas mãos a chave de Davi. E a chave de Davi representa a autoridade de Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. A chave de Davi está relacionada com a autoridade de Cristo como Senhor da igreja. Note bem, ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor, porque ele a comprou com o seu próprio sangue. Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, exaltado à direita de Deus. Foi-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. A chave de Davi, o Cristo Messias é descendente de Davi. A chave de Davi representa a autoridade do Senhor. Agora, preste atenção, os irmãos. Ele delega essa autoridade à igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Conta-se tantas piadas inconsequentes sobre Pedro tendo a chave do reino do céu, abrindo a porta. Não é nada disso. Significa que ele conferiu à igreja a autoridade para abrir e fechar através da pregação do evangelho. E que essa autoridade não foi dada ao indivíduo Pedro, foi dada ao colégio apostólico. Como Pedro foi o canal da revelação do Pai de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro exerce uma função de liderança no colégio apostólico. E por isso, no dia de Pentecostes, quando as pessoas presentes não entendiam o que estava acontecendo, Pedro levantou-se, mas não levantou sozinho. Ele levantou com os 11 apóstolos. E o colégio apostólico é a célula mãe da igreja. É a célula protótipo da igreja. O colégio apostólico representa a igreja. Pedro levanta juntamente com os 11 apóstolos e agora ele fala na língua que todo mundo entendia. As línguas permitidas, concedidas pelo Espírito Santo, era para falar das grandezas de Deus. Não era para pregar. Agora Pedro falando no aramaico que todo mundo entendia, ele apontou para Cristo. O ministério de Cristo, a morte de Jesus na cruz para a nossa salvação, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a exaltação de Cristo à direita do Pai. E ele diz, exaltado à destra do Pai, derramou isso que vedes e ouvis. E ele termina a mensagem dizendo, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Diante dessa mensagem, os corações foram tocados, compungidos. E as pessoas perguntaram, que faremos? Arrependo e cada um de vocês seja batizado para remissão de pecados e vão receber o dom do Espírito. E o resultado foi quase 3 mil pessoas foram agregadas. Nasce a igreja, exercendo a autoridade de Cristo, a autoridade das chaves, a autoridade da chave de Davi, pela proclamação do Evangelho da Palavra, rebeldes se rendem a Jesus como Salvador e como Senhor. E o reino dele começa, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então hoje a autoridade de Jesus é exercida na terra através da sua igreja. Então a igreja não é qualquer coisa. A igreja é embaixadora de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se cada um de nós tivesse a mínima consciência do que isso representa, seria um membro do corpo de Cristo extremamente entusiasmado com isso. Igreja embaixadora do reino de Deus. Os apóstolos, já vimos, mas meus irmãos, alguém diz, bem, isso é só os apóstolos. Repito, o colégio apostólico era a célula embriã da igreja, célula protótipa da igreja. E a igreja se desenvolveu 70, 120, todos recebem o dom do Espírito e a igreja é dada a autoridade de Cristo. Se os irmãos leem no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, vão encontrar um diácono chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, e através dele Deus realizava sinais e prodígios. despertou a ira das autoridades eclesiásticas. Foi preso, martirizado. Mas a autoridade de Cristo em Estevão era tão forte que alguém afirma que foi o testemunho de Pedro que abriu a mente, o aguilhão na consciência de Saulo, que o levou a reconhecer o senhorio de Cristo. Mas seus irmãos chegam no capítulo 8, o trabalho de Filipe, que era um diácono da igreja em Jerusalém, em Samaria. Ele proclamava e as pessoas ouviam a mensagem e viam a autoridade de Cristo em Filipe, realizando sinais e prodígios. Pessoas se convertiam e grande alegria naquela cidade. Mas o exemplo maior que eu tenho aqui é de Ananias. Eu disse que foi o testemunho de Estevão deve ter impactado Saulo, mas quando o Cristo exaltado se revela a ele no caminho de Damasco, ele entra na cidade cego, ele fica 3 dias sem comer, sem beber. O Senhor Jesus envia à casa de Judas, na rua chamada Direito, em Damasco, Ananias. Quem era Ananias? Simples discípulo. Ananias, em obediência, foi. E quando ele entrou na casa de Judas, ele disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou. E aqui Ananias exerce, ele não era um apóstolo, mas uma função apostólica. Porque o apóstolo é enviado. Ele é enviado por Jesus. E ele ministra a Saulo, impõe as mãos. Saulo é curado pela autoridade de Cristo, manifestando-se na vida de Ananias. Saulo é batizado por Ananias, não numa catedral, mas num ambiente simples de uma casa. Saulo fica cheio do Espírito Santo com a ministração de Ananias e começa o trabalho missionário de Paulo. Esta é a igreja. Embaixador, Ananias, embaixador, Estevão, o crente mais humilde, é o embaixador de Cristo. Eu já contei essa experiência, não sei se dando uma aula ou se pregando aqui, vou repetir. Meu pai me disse que numa fazenda, foi um doutor agrônomo fazendo um trabalho na fazenda, e lá tinha um grupo de crentes que se reuniam para prestar culto a Deus. E ele foi convidado para participar de um culto. E no culto, o irmão que estava dirigindo o culto, ele tinha pouca escolaridade, ele tropeçava na leitura. E o doutor agrônomo disse ao crente que o havia convidado: você não tinha alguém mais instruído para dirigir esse culto, não? O crente não pediu desculpas. O crente tinha consciência que a igreja é embaixadora de Cristo. Só disse para o doutor: presta atenção. E o doutor prestou atenção. No fim do culto, ele estava convertido. Uma pessoa simples, embaixador de Cristo. É isso que cada um de nós deve ser. Termina o culto, nós vamos para casa. Nós vamos para o nosso trabalho. Onde chegar qualquer um de nós é um embaixador do reino de Deus, do reino de Cristo. Por isso, a igreja é invencível. Porque a igreja é embaixadora do reino de Deus aqui no mundo, exercendo a autoridade da chave, a chave de Davi, que Cristo agora confere à igreja, para que a igreja possa glorificá-lo, para que a igreja possa abrir as portas do evangelho para pessoas. Ananias, naquele dia, ele abriu as portas do reino de Deus para Saulo. Quando você é usado nas mãos de Deus para a conversão de uma pessoa, você é embaixador do reino, que no uso da chave da autoridade está abrindo o reino de Deus para acolher pessoas. Algo melhor do que isso? Mas eu vou encerrar dizendo que a nossa igreja, a Primeira Epique, seja tão inspiradora quanto a igreja de Filadélfia. Jesus se apresentou a Filadélfia como aquele que tem a chave de Davi, e ele delega essa autoridade para a sua igreja. Mas veja o que ele disse daquela igreja: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Venho sem demora, conservo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro Epique não é a maior igreja de Curitiba, não é a melhor igreja de Curitiba, eu sei disso. Mas a Primeira Epique é extensão da Embaixada do Reino de Deus em Curitiba. E Jesus está dizendo a essa igreja: conheço as tuas obras, conhece. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, por isso a figura de um templo com a porta aberta, saindo, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Não é a maior igreja, não tem os maiores recursos, tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora uma exortação: venho sem demora. Venho sem demora. Quem está falando é Jesus. E agora muito mais próximo do que quando ele disse para a igreja de Filadélfia: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.